Este é um podcast M80.
Linha de passe. Colega, conta.
Bom dia. Paulo Fernandes, tenho uma pergunta para ti.
Manda vir.
Já choraste a ver futebol ou a outra modalidade qualquer?
Já. A ver o Sporting, seja
ver
o mas é específico para os homens, eu já explico.
A ver o Sporting e a seleção, já. E a ver o ténis também, já. Okay. Sim, senhor.
Eu explico. Há um estudo muito interessante que diz que o futebol é o único lugar da sociedade onde o homem pode chorar sem ser julgado por isso.
Não estou nada de acordo com isso.
Eu não estou de acordo a nível pessoal, mas a nível de sociedade consigo perceber porque é que se diz isso. Ainda.
Mas diz este estudo que os homens costumam chorar 4 vezes mais por futebol do que por amor. Não sei se é verdade, no meu caso não
em
será.
Em público,
seguramente.
Eu acho
em
que
público,
é por aí.
Sim.
Eu acho que é por aí.
Em público,
ou então confessado.
Sim. O estudo é de uma universidade no Canadá, Saint Boniface, defende a teoria de que as crenças sobre as emoções estão ligadas às crenças sobre o género no desporto competitivo. Conclusão é: o choro dos homens é mais aceitável no contexto do desporto, especialmente no futebol, do que no lado racional e da paixão.
E tu já choraste a ver a bola?
Já, tantas vezes. Já chorei a ver o meu Cova da Piedade. E a primeira vez que eu chorei, eu lembro-me disto, foi no Europeu, isto eu parecer muito
2016?
Velho. Não, Euro 84, okay. Em Portugal, foi eliminado por França nas meias finais.
Com o gol do Platini,
acho que sim, Platini. Sim. E depois, em 2000, num penalti do Ricardo Carvalho, Portugal é eliminado por França outra vez, no Europeu, no Mundial.
Sempre é o penalti do Abel, que às vezes.
Não é esse, é o outro depois à frente. Okay. E quase que chorei no Portugal-Grécia também em 2004.
Não, esse já acho que podemos avançar com esse tema já. Não falamos disso, pá.
Basicamente, portanto, quem quer ver homens a chorar é ir aos estádios, que eles podem lá estar a chorar tranquilamente, que a sociedade até encara isso com normalidade. Ontem falámos aqui da possibilidade de Ronaldo vir a ser ator. Chegámos a essa conclusão que ele pode ter vai tendo um papel ou outro, ou pode vir a ter um papel ou outro. Passagens, presenças no cinema. Até porque Vin Diesel já disse que ele vai participar no Velocidade Furiosa. Depois eu lembrei-me, aliás, foi a Ana Moreira até que se lembrou de Vinnie Jones, antigo jogador de futebol, com uma carreira profissional longa, capitão de Gales, que agora é um ator conceituado.
Ele é ótimo. A última vez que eu vi foi no Gentleman, na série do Guy Ritchie, que é incrível. Nunca viram, vejam.
Sim. E houve muitos ouvintes a mandarem mensagens logo para o WhatsApp a dizer que nós não nos lembrávamos do nome na altura. E eu fui procurar muito rapidamente outros ex-desportistas que também tiveram passagens pelo cinema, umas mais efêmeras que outras. Jason Statham, acho que é assim o nome dele.
Sim,
fez natação e quase foi dos Jogos Olímpicos representando o Reino Unido. Mercenários, Snatch, enfim,
tudo,
por aí.
Tudo.
Michael Jordan no Space Jam.
Pois é.
Mas faz dele próprio.
Faz ele próprio,
Não vale.
Eric Cantona, faz ele próprio também. Ainda fez participações no Elizabeth.
E no Asterix,
no Agente Infiltrado, participa no Backup. E Neymar, como ator convidado, interpretando-se ele próprio em Reativado. Não sabia disto.
Não sei o que é isso.
Mas o nome
comédia
Reativado.
Na comédia brasileira, Os Parsas. Numa série da Netflix, acho que participou também na Casa de Papel, o próprio Neymar. Monge João.
Olha, está ali a nossa
exatamente, é no casamento do Berlim, acho que é assim qualquer.
No documentário sobre a vida do próprio, O Caos Perfeito é o nome do documentário.
Não percebemos porquê, mas está tudo
faz
bem.
Faz sentido. Muito bem, Camavinga, o jogador francês que joga no Real Madrid, mas nasceu em Angola, um craque, sim. Estamos a falar de um menino que nasceu em Miconge, na região de Cabinda. Foi para a França muito jovem, começou a jogar. Aos 17 anos já jogava na Primeira Liga Francesa, aos 19, 20 foi para o Real Madrid. É um grande jogador. Aproveitando a pausa competitiva, o que é que ele foi fazer? Foi para Luanda e foi participar, neste caso, lançou a primeira pedra para a construção de uma academia de futebol em Luanda, com o nome dele, projeto destinado a promover e formar jovens talentos no país. O futebol de rua, como nós gostamos. De Angola. Ontem Angola perdeu no cano, por acaso, com a África do Sul 2-1. Bateu-se bem. O Show marcou um gol, nós falámos dele.
Vamos
acreditar que Angola ainda vai ser apurada, porque há 2 jogos agora para dar a volta. Camavinga, que já ouvimos falar dele há tantos anos, ainda só tem 23 e feitos agora há 2 meses, por aí. No último domingo, o Barcelona jogou com o Villarreal. O jogo foi no La Cerámica, estádio do Villarreal, o jogo que até fiz os comentários, mas na altura não apanhei na transmissão. O que aconteceu foi, antes do jogo começar, o proprietário do clube, Fernando Roig, proprietário do Villarreal, dirigiu-se ao restaurante do clube, mas sabem aqueles seguranças muito zelosos, não o deixou entrar, porque diz: eu não o conheço, E ele, mas eu sou o presidente. Mostra a sua identificação. Lá conseguiu entrar apenas à segunda ou terceira vez. Mas
é um bom funcionário que tem ali.
Se calhar demasiado zeloso para com o próprio. Imaginemos o CEO disto tudo ser barrado ali à porta pelo segurança. Tinha a sua piada. Ou então não, se calhar vão calar. Bom, época de Natal, fechamos com um conceito de sal.
ser barrado amanhã.
Como amanhã não venho, porque tenho tolerância de ponto que é obrigatória nesta casa, e bem, agradecemos esses dois dias que a casa dá. Há um conceito sábio que eu vou deixar para os vossos natais, para todos os ouvintes e até para vocês. Se pensarem que o vosso jantar de Natal amanhã vai ser uma enorme confusão entre a família, com o primo a discutir com o avô que já não via há anos, aquela tia bêbada, as crianças aos gritos,
o tio chato,
a avó desdentada, sei lá, tudo aos gritos e aos berros. Lembrem-se do Natal de Hulk, que casou com a sobrinha da ex-mulher, que tem duas filhas do primeiro casamento, que a atual mulher era vista como filha pela ex-sogra e agora é madrasta dos filhos de Hulk com a primeira mulher, tornando-se tia dos filhos da ex-sogra e prima dos filhos de Hulk com essa primeira mulher. Imaginem o Natal desta família.
Tu escreveste isso, não escreveste?
Escrevi.
E o que é grave? Eu não acompanhei, não sei se vocês acompanharam. Mas aquilo tudo que eu disse é verdade.
E eu fui confirmar isto pela inteligência artificial depois. É mesmo certo.
Isso agora, se ela sabe, também isto é muito confuso até para ela.
Não, mas eu depois estive aqui a fazer testes de cabeça.
E eu só queria acrescentar, apesar de não ser futebolista, que o Morgan Freeman anda com a neta.
Bom?
De quem?
Espera lá.
Ora bem, o Morgan Freeman andava com uma senhora.
Não, e
essa senhora
com a própria neta? Eu ouvi.
Não, pronto, essa senhora tinha uma neta que durante uns tempos era a neta dele porque ele era casado com a senhora.
Certo.
Okay. E ele depois separou-se dessa senhora e ficou com a neta dessa senhora que foi durante uns anos neta dele por afinidade.
O Woody Allen está com a filha.
Pois está.
Certo.
Tanta família
em
linda.
Relação a essa neta, portanto, a neta é a sucessora da ex-mulher que é a mãe da própria.
Exatamente. Pronto. Exatamente.
Pedeste de pau. Imagina que ele tem um filho da neta. Essa mulher é a avó da própria ex-enteada.
Podia ser enteada, exatamente.
Exatamente. Pronto, é assim o Natal.
Assim, não sei, mas eu fiquei lá muito atrás. Boas festas, mal rico. Seja com quem for.